dólares sobem a apreciação. Para apresentar o projeto de lei, vai ter a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a quem peço que esperemos o tempo que for indispensável para que iniciemos este debate sobre um tema que não é menos importante do que o tema anterior. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda agendou para debate alterações ao regime legal aplicável à adoção. A adoção, como é previsto neste regime legal, implica um vínculo legal que é semelhante ao da filiação biológica, mas sempre realizado no superior interesse da criança. E nesse regime legal, há 30 anos, foi instituído como limite de idade para a adoção que a criança tivesse de ter no máximo 15 anos à data do requerimento de adoção. Nós acreditamos que essa norma está ultrapassada e que carece de revisão. Está ultrapassada porque a sociedade atual mudou, já não é igual àquela que havia há 30 anos atrás. Está desatualizada porque os direitos atuais de crianças e jovens também alteraram no enquadramento quer nacional, quer internacional. Está ultrapassada porque há novas formas de organização familiar que não estão devidamente enquadradas neste regime. E por isso, esta ideia anacrónica e até desumana de que se a criança tiver mais de 15 anos será mais difícil a criação de laços semelhantes aos da filiação e que por isso institui essa limitação legal é uma ideia que não, para nós não carece de nenhuma relação com a realidade. Podemos perguntar muito simplesmente, então uma criança com mais de 15 anos não consegue criar laços emocionais, não consegue amar, não consegue vincular-se a outros, a uma nova família? Eu creio que todos nós somos unânimes nas respostas a estas perguntas e por isso o Bloco de Esquerda agendou este debate, fez esta proposta de alteração. Porque nós sabemos que as crianças que têm mais de 15 anos, mas menos de 18, porque ainda são crianças, e que estariam disponíveis para a adoção, mas que por impedimento legal não podem acontecer, tal não pode acontecer, sabemos que elas estão condenadas à institucionalização. E eu creio que todos nós reconhecemos que não é o que nós desejamos para cada uma das crianças em causa. E este regime, esta limitação, pode levar até casos concretos que nós já conhecemos, que nos foram denunciados, à separação de irmãos, porque uns com mais de 15 anos ficam institucionalizados, outros com menos de 15 anos são entregues para famílias de adoção. Esta realidade concreta, existente, motivou já iniciativas de outros partidos políticos e espero eu vá levar a uma alteração do regime legal em vigor. Compete dizer, até para enorme transparência e para a salvaguarda do que é fundamental, que é o superior interesse da criança, que esta mudança legal não obriga à entrega de crianças a famílias, desde que se considerar que o projeto familiar, que a vida dessa criança, que o futuro que se espariria na criança na entrega a essa família, que seja manifestamente lesivo do superior interesse da criança. A única coisa que nós estamos a mudar não é os procedimentos legais atualmente existentes e que salvaguardam esse superior interesse da criança, é apenas e só que a limitação legal da idade máxima para a adoção exista e que seja um impeditivo. E por isso esta alteração simples não atropela nenhuma das salvaguardas de defesa das crianças que nós temos na lei e que nós pretendemos que continuem. Queria terminar agradecendo à Associação Ajuda a Ajudar, Associação para a Promoção dos Direitos de Crianças e Jovens, que reuniu com o Bloco de Esquerda, reuniu com vários grupos parlamentares, esteve inclusive na primeira comissão, na subcomissão, e que foi quem deu origem a este processo legislativo e esse ativismo cívico que merece também ser relembrado neste contexto em que, espero eu, nós possamos fazer esta alteração legal. Disse.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o PCP traz dois projetos hoje aqui a debate, ambos focados no superior interesse da criança e que resultam muito da contribuição e do trabalho incansável de cidadãos e das suas associações no sentido de melhorar o sistema de promoção e proteção de crianças e jovens, e por isso gostaríamos de os saudar. Assim, hoje trouxemos à discussão dois projetos. Um projeto para alargar a possibilidade de adoção de crianças e jovens até aos 18 anos, que vários projetos também preconizam, e um outro projeto que visa admitir a possibilidade de retoma das medidas de acolhimento quando a saída do acolhimento se revele precipitada e criar também um programa de autonomização que generalize a existência de percursos de autonomização apoiados. Sobre o primeiro, não existe hoje, à luz do que conhecemos, nenhuma razão de natureza jurídica, mas também psicológica, sociológica ou de outra natureza qualquer, que justifique a fixação da idade nos 15 anos, negando a crianças com mais de 15 anos o direito a ter um projeto de vida, uma família adotiva, onde possam ser amados num ambiente de afeto e de felicidade, como se filhos biológicos fossem. E é tempo de ultrapassar isto. Relativamente à segunda iniciativa, apesar de estar prevista pelo nosso ordenamento jurídico a possibilidade de duração das medidas de promoção e proteção até aos 21 ou 25 anos, no caso de existirem processos educativos e de formação em curso, a partir dos 18 anos os jovens podem optar pela cessação das medidas, o que em larga medida acontece de forma precipitada e impreparada, e esta decisão é até o momento irreversível. A experiência empírica demonstra que essas saídas são baseadas normalmente em expectativas irrealistas, mas compreensíveis, e que rapidamente se transformam em situações de vulnerabilidade extrema. Vamos dar vida a essas situações, porque é de vidas concretas de que estamos a falar. Uma jovem saiu aos 18 anos da casa de acolhimento com a expectativa de voltar à família. A mãe, que é a sua família, tem doença mental e internamentos muito prolongados. Cerca de um mês depois da jovem regressar, teve um surto e ficou internada, normalmente internamentos prolongados. A jovem ficou em pânico, pois também ela tem problemas do foro psicológico e vendo-se sozinha, sem poder regressar à casa de acolhimento, pensou abandonar os estudos, estudava no ensino superior. Felizmente foi possível encontrar uma solução e ela hoje está bem, a mãe continua internada. Outro jovem que saiu do acolhimento para a vida em autonomia foi viver e trabalhar em Lisboa. A pandemia fez com que o emprego não se efetivasse. Ficou sem emprego, estava ainda à experiência, sem apoios sociais, sem casa, sem uma família a quem recorrer, sem poder voltar ao acolhimento. Uma rapariga da zona de Oliveira das Meias saiu para viver com o namorado e a família dele. Uma ou duas semanas depois, as coisas começaram a correr mal lá em casa. A relação deteriorou-se, ela foi-se anulando perante ele, perante a família, porque depois estava dependente, não tinha para onde ir, ficou refém da relação, pois se terminasse não tinha namorado, não tinha casa, não tinha a família, não tinha alimentação. Estas são as realidades que hoje enfrentam muitos dos jovens, que são aqueles que mais devem ser protegidos pelo Estado português. E, portanto, aquilo que nós apelamos é que a proposta que aqui trazemos, para além da proposta da elevação da idade de adotabilidade para os 18 anos, seja também considerada esta proposta, que pode ser melhorada em sede de regulamentação, que pode, efetivamente, ir mais além, mas que seja considerada a ideia de uma retoma das medidas de proteção e promoção, e que seja considerada também a generalização de programas acompanhados de autonomização. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, estamos hoje a falar nesta Câmara de adoção de crianças. Mas, Srs. Deputados, nunca poderemos esquecer que a adoção é e sempre será uma resposta à perda de uma criança concreta. Uma criança, um ser humano, que se vê privado de um bem, a sua família natural e biológica. Tem há poucos meses ou alguns anos, a adoção na vida dessa criança deve ter sempre um efeito de reparação, da reposição de uma perda. A perda da família natural biológica é sempre insanável, mas o sucesso do vínculo parental com uma nova família pode curar e cicatrizar essa perda, pois o verdadeiro amor pode tudo. Sabemos que muitas das crianças que entram na lista para adoções estão lá por situações graves de negligência, abusos e maus-tratos. Ora, combater os maus-tratos deve ser o motivo de unir esforços na prevenção e penalizar os criminosos com mão muito pesada. Quem maltrata as nossas crianças são os monstros da sociedade e só podem ser tratados como tal. Esta Assembleia deve, de uma vez por todas, fazer uma escolha muito clara. Ficamos realmente ao lado das crianças, das vítimas e da justiça ou vão continuar a proteger os agressores? Sim, porque até agora às vítimas não dão quase nada. E para estes monstros e agressores dão sempre todas as liberdades e garantias, multas ridículas, penas suspensas, penas efetivas leves e que nunca são cumpridas até ao fim. Depois espantam-se muito com os níveis de reincidência no crime. É um espanto desonesto, senhores deputados. Senhor Presidente, senhores deputados, é preciso hoje ter a coragem de afirmar três verdades nesta Câmara. Primeiro, a criança tem o direito a ter uma família o mais próximo possível da sua família natural. Segundo, a adoção não é um direito dos adultos ou sequer uma necessidade de um homem ou de uma mulher. Terceiro, o Estado, que deve garantir a adoção à criança, nunca poderá garantir a entrega de uma criança a um adulto. Porque ser mãe ou ser pai nunca é um direito, é sempre uma possibilidade. O Governo não pode atribuir direitos que não são da sua propriedade e a vida humana não é propriedade do Estado. A vida, senhores deputados, é sempre um milagre e, por isso, um dom que ninguém pode questionar ou instrumentalizar. Um dom que nasce nas famílias e que pertence às famílias. Como o Governo não respeita estas três verdades, cada vez é maior o número de crianças adotadas e que são devolvidas, porque os processos colocam os adultos e as instituições em primeiro lugar. E o que também ninguém diz em Portugal é que há muitas crianças a serem retiradas às famílias apenas por estas estarem pobres. Este é o único Governo da Europa que institucionaliza crianças em vez de ajudá-las no seio da sua família. Há irmãos retirados às suas famílias, separados e distribuídos por instituições diferentes e muito distantes entre si. Quem tem vários filhos e tem irmãos, que medite profundamente nesta dor. Isto, senhores deputados, é uma miséria social. Este Governo já tem 7 anos e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens continuam sem meios para trabalhar com as famílias para prevenir estas desgraças. As CPCJs vivem com os restos da administração pública, têm técnicos que muitas vezes ali trabalham em conflito de interesses e só um dia por semana. Não têm viaturas para se deslocarem, estão sem profissionalização e sem uma coordenação nacional. Em 7 anos, os senhores deste Governo conseguiram criar uma provedoria do animal, mas foram incompetentes em criar uma provedoria da criança. Já há sete anos que era urgente repensar as CPCJs, criar a provedoria da criança e elaborar um plano nacional de prevenção contra os maus-tratos nas crianças. Há 7 anos que é urgente e todos com responsabilidade sabem muito bem. Senhor Presidente, senhores deputados, infelizmente as crianças em Portugal continuam a ser desprotegidas por este Governo. Em Portugal, sempre que uma mãe engravida, esta realidade faz aumentar o risco de pobreza da família, empurrando as crianças para instituições ou para a adoção. Isto diz-nos bem o que é a ignomínia do socialismo e porque deve ser erradicado da Constituição da República Portuguesa. Também o inverno demográfico devia ser combatido com medidas concretas e de apoio à natalidade. Não se percebe como não se apoiam as mulheres grávidas desde o princípio até ao fim, mas ao mesmo tempo se pagam subsídios por interrupção da gravidez. As crianças que podiam nascer, podiam ser adotadas, podiam viver. Para as crianças é sempre melhor ser adotado do que ser abortado. Mas a maioria dominante que nos governa prefere o holocausto do aborto, aliás, promove e subsidia a cultura da morte. Senhor Presidente, senhores deputados, o Chega é a única força partidária deste Parlamento que defende a família, o bem e a vida. É a única força que verdadeiramente quer combater o inverno demográfico e quer acabar com a pobreza, pois o socialismo é a fonte de toda a pobreza. Só as medidas propostas pelo Chega sublinham como é urgente defendermos as nossas crianças com unhas e dentes. Hoje e sempre defenderemos o corpo e a alma das nossas crianças. Hoje e sempre defenderemos as crianças portuguesas contra tudo e contra todos, com verdadeiras políticas efetivas do apoio à vida e às famílias naturais. Muito obrigado.